Não, não, não foi só o Chega, foi buscar exemplos, não é?
Mas vamos evitar isso.
Aliás, com a moral de terem, no Parlamento Europeu, terem mostrado cartazes ao Presidente da República Portuguesa, Aníbal Cavaco Silva. Eu não sei se o deputado Rui Tavares já tinha passado independente, era do Bloco de Esquerda, mas já tinha passado independente nessa altura. Portanto, se vamos... Em relação aos incêndios, Sr. Deputado, é outra matéria que também não me dá lições de moral. Vem fazer aí o teatro, como gosta de fazer a Sra. Deputada Catarina Martins, a teatralizar o incêndio. Sr. Deputado, eu nem lhe vou dizer em quantos incêndios é que eu já estive e quantas famílias já ajudámos, nem lhe vou dizer isso, porque de ruralidade, volto a dizer, não recebo lições de moral nem no Sr. Deputado, nem de nenhum deputado do Bloco de Esquerda. E essa é aquilo que o Sr. Deputado pode aceitar ou não, pode gostar mais ou gostar menos, mas é a realidade. Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço desculpa se sou aqui algo exigente.
Agora o deputado João Cotrim de Figueiredo.
Já, agora mesmo falam todos. Para agradecer as palavras do deputado Paulo Ramalho, diz que eu trago coisas novas para a agricultura, eu discordo, não trago nada. O que eu relembro é coisas antigas. E uma delas vou relembrar aqui mais uma vez. Quando há protecionismos, quando há subsídios, quando há apoios, ouve isto para ver se vais jantar com um bocadinho mais de alimento intelectual. Quando há apoios, subsídios e quando há protecionismo, alguém está a pagar. E tipicamente são aqueles que mais inadvertidamente estão a pagar e os mais pobres estão a pagar. O resto é que tentar, com varinhas mágicas, achar que se resolvem os problemas atirando dinheiro para cima deles. Alguém está sempre a pagar aquilo que nós achamos que é de graça.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado. Não sei se tem mais alguma coisa, mas não para...
É muito rápido, Sr. Presidente.
Não para provocar outra ronda, pelo menos.
Não, nada disso. Eu não tenho essa característica de confundir as coisas. Sr. Presidente, mas houve aqui uma confusão muito grande. Nós estamos a falar da política agrícola, mas depois resvala-se sempre para aquilo que é a política agrícola comum. Naturalmente nós percebemos a importância e a dimensão que tem na integração europeia esta política. Mas a verdade, aquilo que aqui foi deixado foi uma ideia errada relativamente aos apoios aos agricultores. Porque a questão que foi levantada relativamente a esta situação, porquê é que existem apoios, é tão simples como tudo isto. Porque os agricultores estão no mercado livre e não têm, se não tivermos apoios no mercado competitivo, os nossos agricultores não têm a capacidade de resistir. E, portanto, aquilo que está em causa... É esta economia que naturalmente a portuguesa é mais fragilizada e que só com os apoios que permitam que os nossos agricultores tenham condições para continuar a produzir é que é possível continuar a produzir. E portanto nós estamos aqui numa situação em que estamos a discutir a política agrícola e inevitavelmente foi trazido para aqui o assunto da política agrícola comum, mas nós estamos a falar daquilo que é a planificação da nossa agricultura pensada naquilo que é a soberania nacional e a segurança nacional. Naturalmente que é isso que nos traz aqui hoje e que hoje nos deveria ter centrado a nossa preocupação, mas depois resvalou para outras questões.
Muito obrigado. Também tem a palavra agora o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, eu não sou defensor, ou melhor, pelo contrário, sou até antagonista de vários dos grandes beneficiários dos subsídios em Portugal e quase parece que vou dar agora na intervenção a seguir a defesa deles quando não é isso que pretendo. Mas pelo contrário, pretendo é que fique claro, porque acho que é necessário, que Portugal tem uma condição perante a produção agrícola diferente de outros países. Por exemplo, a produção... O custo de leite português, quando uma das variáveis mais relevantes é a alimentação animal para a produção leiteira, e esse custo é algo que é diferenciado consoante a geografia onde se está, alguém no norte de França consegue produzir muitíssimo mais barato que em Portugal. Isso é impossível de competir, por muito eficiente, por muito capaz que se tenha a exploração, por muitas novas tecnologias que tenham implementadas, é impossível. Resultado, a escolha é, para um país como Portugal, entre então perder produção e perder defesa estratégica para um futuro que é incerto, como nós assistimos agora há 2 anos atrás, ou então investirmos com subsídios, sim, para garantir que há uma compensação para dar concorrência aos produtores nacionais. Podemos dizer, mas isso é nesta área, não é naquela. Infelizmente, as condições portuguesas são só para muitas coisas, para coisas muito específicas é que não é assim. E isso acontece não só pelas condições naturais, mas por todo o investimento massivo que nas diversas partes do mundo fazem no setor agrícola, porque todos os Estados equacionam o setor agrícola como estratégico para a sua produção. É por isso que os Estados Unidos investem brutalmente nos subsídios à agricultura, o Brasil investe brutalmente nos subsídios à agricultura, a França investe, todos os Estados o fazem. E por isso, Portugal poderia não fazer, era ficar na mão de outros e deixar de controlar uma matéria fundamental como a alimentação. Quanto à resposta do senhor deputado, ao senhor deputado Pedro Pinto, eu creio que o deserto da sua intervenção é só aquilo para o qual nós queremos evitar que seja a nossa agricultura no futuro. Por isso, se esse é o contributo que chega, estamos bem vistos para o passo que é que aí vem.
Tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real.
Senhor Presidente, já foi tudo dito a este respeito, portanto...
Então, senhor deputado Rui Tavares.
Não tinha pedido a palavra, mas aproveito, já que me deu, para dizer uma coisa. Há sempre umas fases neste debate sobre agricultura e mundo rural, que é a fase de puxar de galões, tipo mostrar que sabe distinguir, sabe o que é a monda e a empa, e se já apanhou batatas, ou teve na apanhada de azeitona, ou se já pisou uvas. Nada disso é necessário da minha experiência de nascido em Lisboa e crescido numa aldeia do Ribatejo, onde, aliás, ainda mora a maior parte da minha família mais próxima. Eu sei uma coisa, aquelas pessoas, o que sabem é ver quem, às vezes, pode ser modesto e não dizer tudo o que sabe e perceberem quem é que está a fazer de conta que sabe aquilo que, na verdade, não sabe. Isso aí é direitinho como um fuso, percebem tudo. E quando alguém se está a gabar daquilo que não sabe, apanham-no logo.
Boa frase para terminar, que é assim. Nós estamos a falar da agricultura agora. Muito obrigado a todos. Até amanhã, às 14 horas.